Du.
Muito bem, estamos em condições de iniciar a sessão.
Falta só a Sónia Fernandes Coelho, tem a ver com o PST, mas o jogo que não é impeditivo. Podemos começar sem a deputada Sónia.
Não, mas esperamos, não há problema.
É só no fundo e a substituição.
Então, muito bem. Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar, então, a audição do seu presidente da direção do Centro Pinos, José Manuel Frei Gonçalves. Antes disso, informar que a senhora deputada Rosa Isabel Cruz será substituída pelo seu deputado Pedro do Carmo nas três audições agendadas para o dia de hoje. A grelha a ser usada é a grelha A. E vamos então...
Senhor Presidente, peço desculpa. Sim, só para informar, eu penso que informar também os serviços, que hoje o seu deputado Ricardo Aires é substituído também o dia todo pela sua deputada Célia Freire.
Sr. Presidente, se me permite, eu não ouvi, mas a sua deputada Ana Martins está a substituir a sua deputada Madalena Cordeiro. Sim, mas...
Então, muito bom dia, mais uma vez. Sou o Dr. João Manuel Frei Gonçalves, na qualidade de Presidente da Direção do Centro Pinos. É hoje a nossa audição. Informar que a grelha de tempos é a grelha A. Isso significa que o Sr. Dr. João Manuel Frei Gonçalves terá 7 minutos e meio no início desta audição para dizer o que julgar por oportuno. É um tempo indicativo, mas pedia-lhe dentro do possível para que possa ser cumprido. Referir que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsidade de testemunho, segundo o artigo 360 do Código Penal. Se o depoente se quiser acompanhar por mandatário, poderá, obviamente, também fazê-lo, mas não é necessário, pois não? Estava a dizer, se o depoente se quiser acompanhar por mandatário, mas julgo não ser necessário, pois não? Não. Muito bem, vamos então iniciar a nossa audição e tem então 7 minutos e meio para... O cronómetro é este aqui da esquerda, para dizer o que julgar conveniente. Muito obrigado.
Pois, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada ao Centro Pinos para manifestar o seu posicionamento e dar o seu contributo relativamente a este objeto desta comissão e a fazer a apresentação como foi concedido para fazer. E durante esta apresentação iria tentar também mostrar eventualmente alguma avançar um bocadinho, tendo em conta o objeto em discussão, avançar um bocadinho também já na informação que vamos prestar. Aqui, andou, para a frente. Portanto, falar um bocadinho sobre quem é o Centro Pinos. Portanto, somos uma organização que já foi constituída há quase 30 anos, nascemos em 1998, caracterizar um pouco a fileira do Pinho, falar um bocadinho sobre o mercado da madeira ardida, já aqui na linha, digamos, de alguma questão que possa surgir antecipando alguma questão, e neste contexto acaba por ganharmos algum tempo, se assim o posso entender, falar um bocadinho do déficit estrutural da madeira versus os excessos de oferta conjuntural, que ocorrem normalmente após catástrofes como tempestades ou fogos florestais, e falar também um bocadinho sobre o financiamento público da prevenção de incêndios. Portanto, o Centro Pinos, quem somos? Nós tentámos, aliás, que a nossa associação tivesse todas as partes interessadas e que para nos ajudar a que esta floresta, portanto, a floresta da Fileira do Pinho, consiga sobreviver e ter sucesso no nosso país, onde o Pinheiro Bravo é uma espécie autóctone, já está cá há mais de são milhares de anos, portanto, e tem servido e serviu sempre de apoio à nossa vida. Continua a servir. Portanto, nós, nesta associação, temos a administração, representada pelo ICNF e pelo INEAV, temos a Associação dos Serviços, que é a ANEFA, é uma parte interessada, são parceiros muito importantes. Temos a área financeira para nos ajudar um pouco a mostrar como é que se pode trazer resultados deste tipo de exploração florestal desta fileira. O sistema científico para nos ajudar a procura e nos dar bases e conhecimento para que façamos as melhores decisões e consigamos ajudar os atores desta fileira. A produção florestal, que é a base de tudo, está aqui representada a 100% em termos das federações que temos no nosso país. Temos aqui a Baladia, a Fena Floresta, a FNAPS, a Forestes, o Fórum Florestal e a UNAC e também a Unimadeiras, que é uma associação, que é um grupo de produtores florestais com significado. Da parte industrial, como não podia deixar de ser, temos aqui a Associação das Indústrias de Madeira e Imobiliário de Portugal, temos a indústria de papel, de embalagem, temos a indústria de trituração para fazer aglomerados de fibra e partículas, as serrações, que são o driver desta fileira, é o maior valor que é tirado de uma árvore como o pinheiro, a resinagem também está aqui representada, e o tratamento da madeira para tratamento para postes de madeira tratada, desculpem. e também para estruturas de vedações, uma madeira tratada fininha que nós estamos habituados a ver ao longo das estradas. Portanto, isto é quem somos e o que é que fazemos. Acho que é importante referir-vos aqui, porque a nossa primeira tarefa, o nosso primeiro objetivo é informar não só os parceiros, não só os nossos associados, mas também a formar a sociedade e os proprietários florestais, assim como qualquer entidade que esteja interessada em informação sobre a nossa fileira. Produzimos anualmente, não sei se os senhores deputados têm conhecimento, mas produzimos anualmente os indicadores da fileira do Pinho. Nesses indicadores, tentamos mostrar quem consome a madeira do Pinho, que plantas são produzidas, para onde vão as verbas de financiamento, quais as exportações, qual é o déficit, o que é produzido, o máximo possível para qualquer pessoa, pode ser um dos senhores que seja proprietário, entenda como é que deve e como está a fileira, no caso de serem produtores de madeira de pinho, como está a fileira para a qual estão a contribuir. É isso que fazemos, inclusivamente manuais de apoio aos proprietários, para que eles entendam a formação do preço da madeira e outras formas de atuação, como para as pragas, doenças, quais são as melhores práticas que nós conseguimos, com o apoio da ciência, divulgar. Representamos a fileira, isso é óbvio, é o que estamos agora aqui a fazer, e também utilizamos muito a comunicação sob as mais variadas formas, nomeadamente com sessões de esclarecimento e demonstração, onde levamos a todas as partes interessadas, tentamos convidar, chegar o mais longe que conseguimos, para mostrar o que fazemos e como se deve fazer, né, neste tipo de gestão do pinhal. Também trabalhamos em gestão de investigação e desenvolvimento, ou seja, continuamos a acreditar que se pode fazer mais com o mesmo. Agora, damos um outro. Aí, eu estava-vos a falar, peço desculpa que eu não avancei o slide. Nestas linhas de informação, também gostava de partilhar convosco onde estão os nossos atores, onde é que estamos distribuídos. Isto é uma fileira, é uma fileira que tem uma particularidade, é que tem muitos atores e com especialidades diferentes e interesses diferentes. Em termos de geografia, ainda é esta fileira e os seus atores que conseguem manter atividades industriais, dar emprego e estar em locais do país onde hoje já não é mais difícil de atrair pessoas. Portanto, as nossas serrações são muitas, estamos a falar de cerca de 243 serrações. A madeira de tratamento e painéis e papel são cerca de 23 atores e os consumidores de madeira para energia são cerca de 28. Também se situam alguns deles no interior do país, junto ao pinhal anterior. Portanto, é importante, eu acho que deviam ter esta ideia da geografia, portanto, que existe aqui à volta desta fileira. Ora, esta quantidade de atores e a sua diversidade dá a esta fileira uma representatividade em termos de empregos e empresas muito, muito grande, cerca de 80% dos postos de trabalho da indústria florestal, das indústrias florestais, trabalham nesta fileira, assim como cerca de 89% das empresas. Portanto, foi uma fileira que contribui, dinamiza a economia, muito forte. Quem são os nossos consumidores? Para que é que é utilizada a madeira do pinheiro? É utilizada para queimar, normalmente esperamos nós, e é o que nós defendemos, é as partes menos nobres, para serração, que é a parte melhor, para painéis, para fazer papel e para pellet de energia. Deparamo-nos com um cenário e uma tendência muito preocupante, é que tudo aquilo que eu acabei de referir está suportado numa floresta que tem decrescido de forma muito significativa, e estas imagens e este gráfico demonstram assim, só em termos de área, em 20 anos, nós perdemos 27% da área. Dada a recorrência dos focos florestais, a concentração é a idade de jovens, porque já quase toda a área ardeu. Se somarmos as áreas todas ardidas nos últimos 25 anos, ele é superior à área hoje deste tipo de tanque. Ou seja, não quer dizer, isto não quer dizer que todos arderam, não posso dizer isto, nem sequer tenho informação para suportar, mas a soma de todas as áreas ardidas já é superior a isto. O que acontece? Estamos uma disponibilidade baixa em termos de possibilidade de corte, tendo em consideração a área de Pinhal hoje em dia, o consumo é muito superior à disponibilidade e ficamos com um déficit muito grave nesta fileira. Agora, indo um bocadinho à parte que eu julgo que aqui pode ter mais o interesse, é a madeira ardida pode ter valor económico. A madeira ardida, se tiver a dimensão e não tiver calcinada, ou seja, em carvão, ela pode ser utilizada. Obviamente que a preferência pela indústria é sempre que a madeira seja verde. Menos pó, menos desgaste de equipamento, há toda uma série de desvantagens. E depois também há outra questão aqui importante, é que há um prazo de validade. A madeira é perecível. É como a fruta. Portanto, a madeira, a partir dos 6 meses, indicativamente, a madeira de serração, perde a qualidade necessária para ser serrada. Portanto, se há uma espera para ser utilizada de superior a este tempo, há risco de perder. No caso da madeira de trituração, já é mais como é para triturar, tem um prazo maior. O peso também é um fator que deve ser considerado. Quanto mais tempo estiver a madeira à espera de ser explorada, mais leve fica. Portanto, a rapidez na remoção da madeira é importante. Este paradoxo é que o excesso conjuntural da madeira num contexto de escassez, como é o caso agora, devido à tempestade Cristina e aos fogos de 2025, é mau. Porque há hoje um excesso, não se consegue aproveitar o que temos, e a escassez estrutural é muito mais agravada para aquilo que eu dizia das idades jovens. Financiamento público. A forma como o financiamento público... Opa, peço desculpa. Ai, meu Deus. Epa, eu peço desculpa. Não tenho avançado. Estava a dizer aqui do consumo. Peço desculpa. Não, esta aqui era o déficit. E este aqui, a questão do decréscimo em área dos tais... eu já não vou utilizar mais isto. Dos tais 20 anos... que déficit. A questão dos prazos e o paradoxo que eu falava. Portanto, o facto de termos hoje um excesso conjuntural devido aos fogos florestais vai ainda agravar mais a escassez do futuro, porque eu tinha dito há pouco o facto de cada vez as idades do Pinhal serem mais jovens. No caso do financiamento público, a sua distribuição para o país não tem ajudado, porque como podem os deputados ver neste mapa, as áreas onde o financiamento público tem sido mais forte é a área sul, da maior propriedade, onde há menos complexidade da gestão, onde há muito menos risco. No entanto, é para lá que tem ido a maior parte dos apoios dos financiamentos. Neste caso, no PDR 2020, e isto não faz muito sentido. Na gestão reativa, que é a gestão para estabilização pós-fogo, temos 24 anúncios de reposição e só 8 de prevenção. A reposição normalmente até ocorre já tardiamente, porque já não consegue ser antes do inverno seguinte, quando são fogos de verão. No PEPAC, houve uma redução da dotação para prevenção de incêndios em 2024 de 50%. Achamos que também não faz muito sentido. Isto não devia acontecer. E depois o primeiro aviso de apoio à prevenção abriu em junho de 26, quase em cima do verão. Ainda não há uma única candidatura aprovada. O aviso anterior, que existente, era de 2023. Isto era a introdução, lamento aqueles slides, eu não os ter passado a tempo. Se algum dos seus deputados quiser algum esclarecimento relativamente a alguma das imagens que eu passei, agradecia que...
Eu julgo que depois a apresentação pode ser distribuída pelos senhores deputados, certo? Muito obrigado. Muito obrigado.
Já foi, inclusivamente. Obrigado.
Vamos então às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado João Tili, 4 minutos. Depois o Sr. Doutor terá 5 minutos para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. João Manuel Ferreira Gonçalves, enquanto Presidente da Centropinos, representante de uma fileira que conhece bem o mercado da Madeira, a primeira pergunta é esta: pode garantir que não existam operadores, empresas, intermediários ou grupos económicos que beneficiem de forma recorrente da compra de madeira ardida depois dos incêndios rurais?
Eu não posso garantir, mas desconheço, até porque eu julgo que os operadores, na parte da indústria que eu conheço melhor, não têm algum, não há racional de interesse, porque já não há madeira. Os operadores já se deparam com uma situação desesperante. O facto de ocorrer conjunturalmente um fogo florestal que coloque no mercado de madeira, nem é garantido que essa madeira tenha de facto utilização, cada vez menos existe madeira adulta para ser utilizada pela indústria, assim como que criam por uma oferta conjuntural e logo a seguir a sua cena região de um destes atores, logo a seguir eles estão numa situação muito pior do que estariam antes. Portanto, eu, no que respeita à área industrial, eu só posso dizer que não posso garantir, não há racional para isso. Agora, outro tipo de economia dinamizada, digamos, pelos fogos, não tenho conhecimento de nada, não é? Sobre esse assunto.
Muito obrigado. Mas terá conhecimento de situações em que os proprietários afetados por incêndios tenham vendido a madeira ardida em condições claramente desfavoráveis, por falta de informação, ou por urgência financeira, ou por pressão logística, ou ausência de alternativas de mercado?
Apesar de não ter conhecimento pelo contacto com o proprietário, tenho conhecimento por aquilo que se vê, que há uma sobre-oferta conjuntural muito grande e os proprietários às vezes queixam-se até através na televisão, e eu no outro dia, a semana passada, apareceu um proprietário a dizer que tem que vender porque não há quem compre. É como outro mercado qualquer, há um pico de oferta. As fábricas continuam a trabalhar as mesmas horas, aparecem uma oferta completamente desmesurada, mas as fábricas só podem ter aquele stock e aquele consumo. Portanto, o que é que acontece? Todos esses proprietários querem vender ao mesmo tempo a sua madeira. A madeira não pode esperar. Com as cerejas acontece o mesmo. Com qualquer produto, de repente há muito, o mercado não consegue esvaziar e então há, de facto, digamos, uma valorização mais baixa. E também entendo também o lado de quem compra. Como é que eles vão comprar se não têm como vender? É um cenário que acontece em todos os mercados, até no petróleo, mas é o que temos.
Muito obrigado. O Centropinos estima que os incêndios de 2025 queimaram 56.210 hectares de pinheiro bravo, cerca de 7% da área ardida desta espécie em Portugal continental. Que impacto real teve essa perda na fileira?
Uma perda gravíssima, porque uma grande parte dessas áreas não vão voltar a ser pinhal, porque o pinhal, para continuar, é preciso que haja semente e ele se regenere. Então, o que é que acontece? Como normalmente muitas áreas já tinham ardido antes, o pinhal é jovem e não vai regenerar. E não só, além de não produzir madeira, não ter chegado à idade de ter aproveitamento, o proprietário aqui tem dois prejuízos. É que arde-lhe o pinhal, ardem 12 anos, 13 anos, 14 anos de crescimento e ninguém vai querer aquela madeira. O proprietário o que é que vai fazer a seguir? Se tiver dinheiro, vai tentar retirar e fazer alguma coisa. Se não tiver dinheiro, não vai fazer nada, vai abandonar. Portanto, a perda para esta fileira é enorme, é muito grave.
Falando, portanto, em prejuízos e pegando nisso, o relatório do Centropinos aponta prejuízos de cerca de 83,1 milhões de euros para proprietários afetados pelos incêndios de 2025. Como é que foi calculado esse valor e que parte corresponde ao rendimento futuro perdido?
O Centropinos fez esse exercício para dar por duas razões. Primeiro, porque achamos que o proprietário florestal também deve ter algum tipo de compensação quando tem perdas, à semelhança do que acontece em outras áreas do setor primário. Na agricultura, por exemplo, há compensação de perdas. O proprietário florestal conduz e gera um povoamento. Gera serviços ao ecossistema, benefícios para a sociedade, a água, o ar, e uma série, o lazer, a retenção do carbono, a sociedade não o recompensa por nada. Entretanto, perde tudo. E a sociedade continua sem nada, a dar-lhe nada. Nós fizemos esse cálculo para dar uma noção da dimensão, e o método que utilizámos para o calcular foi o método que é utilizado quando há indemnizações por perdas de corte prematuro, também noutro tipo de ações que levam à perda da existência. E fizemos isso para determinado tipo. Os que têm madeira, fizemos outro tipo de cálculo, porque já tinham existência com valor. Os que conseguiram vender alguma coisa, os que não tinham condições para ter rendimento, utilizámos outra fórmula.
É curioso que tenha falado, porque há realmente duas vertentes que ninguém fala. Uma é que a madeira, as árvores, calcula-se que 11 pinheiros sejam suficientes para manter uma pessoa viva em termos de produção de oxigênio. Ninguém fala nisso. E depois, quando arde, toda aquela captura de carbono que fez durante a vida vai tudo outra vez para a atmosfera, portanto é um prejuízo que também ninguém calcula. Mas o Centro Pino estima que seriam necessários, então, 112 milhões de euros para repor o potencial produtivo perdido em 2025. E que tipo de intervenção está incluída neste valor, nos 112 milhões de euros?
Nós fizemos o cálculo desse valor, agora tenho o relatório, não o tenho completamente presente, mas o cálculo que foi feito foi, onde há perda, e não vai haver, de facto, não temos outra forma de voltar a ter essa floresta, nós temos que plantar essa floresta. Ou seja, o proprietário fizemos. O que é que o proprietário precisa de fazer para voltar a ter aqui pinhal? Ele precisa de fazer uma plantação, precisa de fazer preparação de terreno, precisa de fazer com limpeza, ou seja, a gestão de toda aquela massa ardida que lá está, que tem que ser preparada com meios mecânicos, e depois precisa de fazer a preparação de terreno e fazer uma plantação. E nós precisamos que lá fique pinhal. Obviamente, em zonas onde há regeneração natural e que se possa fazer uma condução é diferente, mas há sempre o custo da reposição e da parte técnica para a reposição do povoamento. Foi esses os valores, foi esse o racional que utilizámos. Lamento não lhe estar a falar com detalhe, porque eu, como calculo, conheço bem o estudo, mas já foi há algum tempo e não tenho presente todos os valores.
Já há pouco aflorou esta matéria, mas quando arde um pinhal antes da idade do corte, a venda da madeira ardida compensará minimamente o prejuízo do proprietário ou estamos perante uma perda económica muito superior ao valor recuperado?
Eu diria, se o proprietário, isso aconteceu nos fogos de 2024, em que os proprietários foram afetados conseguiram vender a sua madeira sem grande prejuízo. Temos bons exemplos, bons negócios, até em áreas comunitárias de venda de madeira. A questão é, se o proprietário vende a madeira no momento certo, em que o mercado ainda recebe essa madeira ao preço praticamente da madeira verde, que acontece, esse proprietário quase não tem prejuízo, se tiver antes do corte e se for madeira com valor, por exemplo, madeira para serração. Se o proprietário estiver a vender no fim desse ciclo, já a madeira a correr riscos de ter, por exemplo, no caso da serração, a madeira começa a ganhar um fungo e fica tipo azulada, e os clientes das serrações não querem essa madeira, vá-se lá entender porquê, mas pronto, também é quase por uma questão visual, nessas situações o proprietário já pode sair prejudicado, ou seja, está a vender numa situação em que o intermediário está cheio de madeira, já está a comprá-la só se for uma boa oportunidade, mesmo assim está sem vontade de a comprar e aí o preço que ele vai oferecer ao proprietário é mais baixo. Não há outra volta. Quando há muito, a não ser que o proprietário preservasse essa madeira, como fazem no mercado agrícola, olha, esta aqui não tem agora, não é hora de entrar no mercado, eu vou guardá-la no frigorífico, no caso da madeira seria num parque irrigado, algumas extrações fazem-no, e fizeram isso com a madeira de 2017, fizeram parques irrigados, e a madeira, se for colhida logo e colocada num parque irrigado, pode durar até 4, 5 anos. Portanto, se houver essas condições, mas os proprietários em Portugal, sabemos que são pequeninos, não têm esse tipo de condição, têm uma receita eventual, não são especialistas no negócio da madeira, porque a sua participação neste negócio é eventual. Como se dizia, as pessoas ainda costumam dizer que as famílias guardavam os pinheiros para quando casavam os filhos ou um filho ia estudar. Portanto, havia uma entrada na economia familiar muito espaçada. Logo, eles não são especialistas do mercado. Os especialistas são aqueles que vendem sempre, todos os anos, e são mais rápidos a responder. Portanto, eu não sei se já me perdi, mas o que eu queria dizer é que se a Madeira entrar numa situação favorável, não há perda. Numa situação de sobre-oferta e muita oferta de outros proprietários, o preço é o mercado, é a lei do oferta-procura a funcionar. É só.
Eu estou a fazer-lhe estas perguntas porque tivemos aqui também especialistas de outra fileira, da fileira do eucalipto, que nos garantiram que o eucalipto não, só perde. Portanto, se a madeira ardida não serve para nada, nem serve para a indústria de papel, nem nada, mas no caso da fileira do pinheiro ainda serve, não é? O Centro Pinos considera que o Estado tem apoiado de forma justa os proprietários florestais afetados pelos incêndios ou estes continuam a ser os grandes esquecidos das respostas públicas?
Sr. Deputado, é isso que eu estava a dizer há bocado, é uma tristeza, mas... e o estudo veio por isso, o estudo veio como um alerta, porque uma fileira que tem este impacto económico tão disperso e tão distribuído, porque não há aqui um... é muito distribuído, é de todos, eu costumo dizer a fileira do pinheiro é de todos, nós falamos para todos, porque alguém que tem um pinhal na família. Portanto, sendo assim, o que nós achamos, eu acho que já me estou a perder, o que nós achamos é que o proprietário que está a dar este contributo merece uma compensação, tem que ter uma compensação, por isso é que fizemos o estudo para o Estado, ou seja, para que esta ideia comece a vir mais ao de cima. Porque é que o produtor florestal que nos dá tanto e nada tem em troca e chega ao fim do dia, como se diz agora, ainda diz assim, se não geres entre parênteses limpas, ainda vais levar uma multa. Eu ainda fazemos uma aproximação pela negativa. Diga-me, Sr. Deputado, se como proprietário sentiria com vontade de manter esta produção desta riqueza para a sociedade e para o ar que respira, para a água que bebe e para a indústria que gera, como viu há bocado, mais de 80% dos trabalhos da indústria florestal. Portanto... Eu acho que só se me puser a chorar, não consigo dizer mais nada relativamente a isso.
Muito obrigado. Relativamente aos incêndios de 2025, depois desses grandes incêndios, a entrada súbita de madeira ardida no mercado pode criar ou criou desequilíbrios de oferta e de procura. Foi exatamente isso que aconteceu em 2025?
Apesar da grande área ardida de 2025, foi uma área vasta. Esta área ardeu sobre aquelas camadas todas que das outras áreas de todos os anos. Ou seja, até vir o catástrofe da tempestade Christine, que afetou uma área vastíssima, nós já estávamos com alguns sinais de um aumento de oferta acima da procura. Mas não grave. Não havia queixas. Como a fileira é tão deficitária, imagine, nós estimámos que 2 milhões... de toneladas por ano, metros cúbicos, toneladas, o que seja, isto é um valor aproximado, poderiam ter sido enviados para o mercado dos incêndios de 2025. Como o déficit também é perto dos 2 milhões, as coisas estavam mais ou menos, não havia grandes... O negócio estava a funcionar, não havia queixas, estava tudo bem. Quando se precipita a tempestade Christine, que vem adicionar, segundo os cálculos do Centro Pinos, mais 2 milhões, aí estes já são os tais a mais. E isto foi o que veio desequilibrar de facto e atualmente, na peça que passou até na SIC no passado sábado, isto veio de facto precipitar uma situação de sobre-oferta agravada. Por isso, relativamente aos incêndios, a minha resposta é não tinha qualquer grande problema, porque a madeira já era pouca, E o déficit era grande, agora com esta adição da tempestade, o mercado está neste momento com uma sobre-oferta grave.
Mas o Centro Pinos referiu também que a partir de outubro de 2025, ainda estamos no mesmo tema, começou a notar-se desequilíbrio entre a oferta e a procura devido à entrada de madeira ardida proveniente de Portugal e Espanha. Que impacto teve esse fenómeno nos preços?
Eu não consigo falar-lhe em impacto nos preços. Se houve algum impacto, e houve, de facto, nós detectámos que os incêndios já vieram trazer mais madeira do que existia no mercado. Portanto, eu estava a dizer que não considero que não foi uma sobre-oferta gigantesca. Assumo, pelo tudo o que disse antes, que deve ter havido alguma oscilação de preços, devido porque a oferta também, a geografia também é importante. Os parceiros que estão mais próximos são os primeiros a ter a pressão da oferta. Admito que possa haver alguma alteração, mas em 300 atores, Sr. Deputado, eu não lhe consigo dar uma resposta honesta, porque temos 300 atores e cada um quer uma parte. Portanto, eu não posso dizer, eu diria que se me perguntasse a ideia, tendo em conta o que eu disse antes, de ter havido ali uma injeção inesperada de madeira, também de Espanha, porque veio, ardeu a Galiza, se eu somar a Galiza à de Portugal, à sobre-oferta, clara. Mas eu quando me referi dos 2 milhões, era nacional. Portanto, mas à sobre-oferta, somando a Galiza. E somando a Galiza, é natural que os preços tenham havido alguma oscilação.
Relativamente aos pequenos proprietários, eles não têm capacidade de negociá-lo, já há pouco disse mais ou menos isto. Quando precisa de vender madeira ardida rapidamente, ficam numa posição de fragilidade perante compradores mais fortes?
O pequeno proprietário, quando surge com uma intenção de venda, chamam normalmente pessoas que conhecem, pedem 2 ou 3 ofertas, mas ele é prejudicado porque vem num momento mau, vem num momento em que o que ele vai oferecer é para um copo que está cheio, não é? O copo está cheio, qualquer gota o faz transbordar. Portanto, é mau para ele. Mas eu também lhe digo uma coisa: eu nessa situação preferia ser um pequeno do que um grande. Ser pequeno também tem vantagens em termos de proporção. Se eu tiver, vai vender pouco, vai vender um camião ou 2. Se for grande, o prejuízo é muito mais, o fator multiplicativo é maior. Eu, como é que eu vou resolver um problema para me pôr um copo de água dentro do outro? Uma gota pode ser que caiba, mas se for um copo dentro de um copo já cheio, já é o dobro da água, já não cabe. Portanto, é pior ainda.
É que isso faz parte da percepção geral de que, como ele está aflito, tem que vender a madeira a baixo preço, portanto alguém vai ganhar, e quem vai ganhar é quem compra.
Se ele está a vender a baixo preço, é porque o mercado só pode dar essa cotação naquele momento. Eu não sei se significa que alguém vai ganhar. Eu acho que nessa situação todos perdem. Racionalmente todos perdem. Admito que, como no mercado normal, há sempre boas oportunidades para ganhar, porque senão os atores não viviam. Têm que ganhar. Podem, numa altura, ter mais margem, numa altura, menos margem. Mas eu acho que, com a madeira que vem dos incêndios, desde o se a indústria baixa, o intermediário baixa e o produtor também baixa, se fizermos isso de uma forma proporcional, ficam todos iguais. E quem perde é a nossa sociedade, é o país e é a madeira e os povoamentos que não voltam a ser povoamentos de pinheiro e aqueles que ficam com os pinheiros em pé porque não têm valor comercial, que são sempre muitíssimas áreas. Porque quando o fogo passa, não escolhe idades. Mata desde os infantis até aos idosos. Portanto, a questão é, eu não sei se nesta situação que referiu, se alguém tem vantagem. O meu racional é que todos perdemos. Porque, e mesmo que tenha uma pequena vantagem porque fez agora um negócio melhor, vai perder lá a seguir. Da indústria nem se fala. Da indústria, a perda é enorme.
Tinha aqui mais 2 perguntas que já foram respondidas em parte. O Centro Pinos defendeu que se evitasse colocar madeira verde no mercado para facilitar a valorização da madeira nos incêndios de 2025. Estou-me a referir ao ano passado. Mas quem tem capacidade para gerir ou influenciar este equilíbrio de mercado?
O Centro Pinos fez esse apelo porque acho que era o mínimo que podemos fazer é que se temos o mercado com excesso de oferta ou se temos um mercado que vai ter madeira, mesmo que não seja em excesso, mas admitamos nestas situações, acreditávamos que há excesso, e estão aftas públicas ou vendas para ser iniciadas de madeira verde, acho que devemos tentar que essas vendas sejam todas, aliás, que essas vendas sejam todas atrasadas e com grande vantagem para quem está a vender, porque ele está a vender numa situação do mercado desta fileira que é tão deficitária de madeira, se conseguir reter a sua madeira verde para mais tarde, é um depósito a prazo muito melhor do que os que têm ao seu dispor nas entidades financeiras. Portanto, e o Estado normalmente têm algumas vendas para fazer relacionadas com as áreas comunitárias e das suas próprias áreas. E achamos que nessa situação, pelo menos, o ICNF deve travar tudo o que é vendas de madeira verde. Foi por isso que fizemos esse apelo, que o fazíamos, não só foi dirigido, mas era o nosso diálogo mesmo com associados, com outros atores. É perfeitamente irracional vender madeira no momento em que o mercado está cheio. Portanto, eu não sei se respondi à sua questão, mas foi dirigida a quem de facto faz a diferença. O ICNF continua a ser um grande operador, não é? E tem preços de referência inclusivamente publicados, e nós pegamos nesses preços e também os publicamos nos nossos indicadores para ajudar as pessoas a ter uma ideia de qual é que é o valor da sua madeira. É o que temos, não se podem falar de preços entre as empresas e entre os atores, mas pode-se publicar aquilo que é público, e é o que nós fazemos, é onde chegamos.
E sobre macroeconomia, geralmente falamos em volume, mas nunca falamos em proporções. O Centro Pinos tem conhecimento sobre a proporção de madeira ardida que foi comprada pela indústria nacional, por intermediários, portadores ou outros operadores? Proporção de madeira ardida relativamente à outra?
Não temos essa informação, e essa informação também não a conseguíamos obter de forma legal, e também não íamos ter qualidade, porque, como volto a repetir, em 300 atores há muitos com os quais nem sequer falamos, que fazem parte de outras associações, e são muitos, são pequenas organizações que estão longe, que alguns nem nos conhecem, atrever-me eu a dizer, porque destes 300 atores não conseguimos chegar a todos. Portanto, eu diria que pedir informações sobre muitos deles nem sequer conseguem, dada a sua forma, digamos, das suas organizações, ter um tratamento de informação que permita dividir da madeira que utilizaram, a que veio de áreas ardidas e a que veio de áreas verdes. Não temos essa informação e julgo que ela não existe tratada.
Então, estamos a falar de transparência. O Centro Pinos considera que o mercado da madeira de pinho é suficientemente transparente, ou faltam instrumentos públicos, como agora acabou de referenciar, instrumentos públicos de acompanhamento dos preços, dos volumes e dos compradores?
A minha opinião, e o que nós consideramos, é que, dada a diversidade de atores, utilizações desta fileira, o mercado automaticamente é transparente, porque eu não tenho os preços praticados em determinada zona, dada a quantidade de interessados, acaba por resultar de um mercado de concorrência, não é perfeita, mas na linha de uma concorrência perfeita. São muitos atores, e então eles todos têm que lutar entre si. Ora, no mercado deficitário, eles têm que ir buscar e pagar a madeira a um preço equilibrado com o nível da oferta. Eu posso lhe dizer que, antes dos incêndios de 2025, a situação da fileira, em termos de preços dos atores, os preços estavam em níveis nunca vistos, porque é a luta pela sobrevivência. Obviamente que os produtores que venderam pinheiros nessa altura venderam por preços nunca pensados por eles. Portanto, venderam, especialmente algumas áreas comunitárias, fizeram vendas com preços que 10 anos atrás ou 5 anos atrás não, nem sequer eram falados, porque também tínhamos uma floresta equilibrada. Os preços que também estavam a ser pagos, se calhar nem sequer são preços que garantam, ou seja, que garantam a competitividade dessas empresas no mercado. Muitas delas, eu acredito que muitas destas empresas, e tenho que dizer, face a este déficit, isto é uma iteração, é apenas uma iteração de ideias, muitas destas empresas não vão conseguir sobreviver nesta fileira.
E então, a última pergunta deste bloco, que é direta. Será que Portugal conhece verdadeiramente a economia do pinhal bravo depois dos incêndios, ou continua a medir apenas hectares ardidos, prejuízos globais e necessidades de investimento, sem seguir o circuito da madeira, dos preços, dos compradores, dos proprietários e dos beneficiários? Muito obrigado.
Obrigado. Essa última é a mais gorda, mas talvez por isso seja difícil de lhe conseguir responder. Eu acho que, obviamente, nós tentamos chegar a toda a informação que é possível captar, dada a complexidade desta fileira. Admito que seria melhor termos mais. E admito que a nossa visão, no Centro Pinos, o nosso objetivo é que os proprietários ganhem o mais possível. Porque se nem sem proprietários interessados nesta fileira, tudo o resto cai. E os proprietários têm que não baixar os braços e alguma coisa. O nosso foco é proprietários. E toda a informação que divulgamos, que possa trazer benefício à produção e aos proprietários, nós vamos ao que queremos. Mas é sempre, queremos sempre mais. A nossa ambição é chegar mais longe, se for possível. Mas o nosso foco é esse. Não posso avançar mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora avançar para o Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Pedro Vaz, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Como terá tido a oportunidade de ter verificado, esta Comissão Parlamentar de Inquérito refere-se aos negócios de incêndios rurais, nomeadamente para verificar a existência de incêndios ou de incendiarismo, criar aqui nexos de causalidade com determinado tipo de negócios ou interesses económicos que virão daí. Portanto, eu gostava de fazer várias perguntas objetivas sobre aquilo que é o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, a primeira coisa que eu gostava de saber era se o Centro Pins, ou Vossa Excelência, tem conhecimento de algum procedimento administrativo no que diz respeito a procedimento administrativo e de contratação pública que diga respeito a meios aéreos, a EPIs, a meios de combate a fogo, viaturas, extintores, combustores químicos, mangueiras, fatos de proteção, que, onde tenha ocorrido práticas de violação de concorrência, proveito económico ilícito e fenómenos de corrupção.
Obrigado pela questão, Sr. Deputado. Relativamente a esse tipo de negócios e economia, nós não temos qualquer envolvimento, porque como se fosse. É uma área com a qual o Centro Pinos não tem qualquer envolvimento. Portanto, eu não tenho nada que possa acrescentar àquilo que se fala e aos rumores. Ouvimos rumores em vários, até nos meios de comunicação social, mas não temos informação nenhuma, nem lidamos sequer com essas atores ou com essas atividades. Portanto, nessa área não posso ajudar.
A minha questão é, eu gostava que concretizasse.
Não tenho conhecimento.
Muito obrigado. Gostava de lhe perguntar também, ainda relativamente a fenómenos ligados à corrupção, violação de regras de concorrência e ilícitos, se sabe alguma coisa relativamente às verbas do Fundo Revita?
Não, Sr. Deputado, não sei. Não conheço sequer esse fundo.
E sabe alguma coisa sobre as decisões do Governo ou dos Governos relativamente ao Ciresp, sobre essas matérias?
Não, Sr. Deputado, não conheço, desconheço.
Vou agora, se calhar, à questão mais relevante naquilo que é o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque percebemos aqui uma tentativa que se vai falando dos interesses, das madeiras, dos valores, sem concretizar aquilo que se quer. Portanto, aquilo eu vou concretizar. Relativamente à fileira agroflorestal, designadamente as áreas em que Vossas Excelências trabalham e as empresas que são associadas do Centro Pinos trabalham, sabe se existe algum movimento para que haja incêndios neste país, nomeadamente incendiarismo, fogo posto, no sentido de favorecer as indústrias que fazem parte da Associação Centro Pinos para que possam ter preços mais baratos?
Não sei de nada e como acabei de referir há bocado, isso para mim nem sequer é racional, mas a resposta que quero é não, não desconheço.
E relativamente aos apoios que é feito para as fileiras silvo-industriais, nomeadamente parques de recepção de madeira queimada, conhece algum interesse destas entidades que esteja diretamente associado à prática de fogo posto?
Não, Sr. Deputado, não conheço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais questões.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim sendo, não estando presente o representante do Grupo Parlamentar da IEL, dou a palavra ao... nem do LIVRE, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, que dispõe de 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, eu gostaria de agradecer os contributos que já nos deu nesta ocasião, que se somam a outros que têm dados também na Comissão da Agricultura, nomeadamente. E eu gostava de colocar-lhe uma questão fundamental para nós, que é o da prevenção. Aliás, também é objeto desta Comissão Parlamentar, é a prevenção. E a prevenção estrutural é fundamental. E a verdade é que sucessivos relatórios falam dela, e muito, e apontam falhas. Falta de ordenamento florestal, ausência ou insuficiência de mosaicos e compartimentação, falta de faixas de gestão de combustível, insuficiente uso de uma ferramenta fundamental, que é o fogo controlado, na perspectiva da silvicultura preventiva. Eu tenho que perguntar-lhe o que é que falhou até agora. Porquê é que isto tudo falha?
Sr. Deputado, ora, nós entendemos que, indo um pouco na linha do que há bocado eu deixei ali já por uma questão que acho que é importante, é uma das nossas maiores preocupações, é os apoios à prevenção, e o Vicente Pinos fez propostas logo no início da preparação do pacote do PEPAC, no início do PEPAC, que a floresta está nas mãos, a complexidade na gestão florestal está no minifúndio. O minifúndio é a área que arde mais, com maior risco. Também é a área mais difícil de trabalhar em termos até de adequação das verbas para servir àquele tipo de propriedade. Porque são pequeninas, dão o mesmo trabalho uma grande do que uma pequenina. E são precisas muitas pequeninas para a dimensão de uma grande. Portanto, o que falha é que os nossos instrumentos não estão desenhados. As nossas sugestões, nomeadamente para o PEPAC, não foram acolhidas. E continuamos com os proprietários florestais que produzem madeira para a indústria que existe neste país. E temos uma indústria que, em muitos dos casos, indústria de ponta, com tecnologia de ponta, que está-se a deparar com a perda do recurso que a sustenta, porque é o tal racional, o pinhal quando arde não é bom para ninguém. E isto... A questão é, essas ações e esses apoios para a pequena propriedade não estão a chegar. E a solução, no nosso entender, ou uma parte da solução, é que haja uma distribuição destes apoios e uma intensificação de apoios na área da pequena propriedade. É pequena, é o que temos. Quando fala em mosaico, nós podíamos ter quase um mosaico natural. Não estou aqui a falar de continuidade, estou a falar com os apoios certos. As pequenas propriedades também podem ser selecionadas para um mosaico, desde que o proprietário seja compensado porque a área dele fica em mosaico. Mas a sociedade tem que entender que este esforço tem que o pagar. Temos que canalizar estas ajudas para essas áreas. Porque senão perdemos todos. Não podemos ir atrás do proprietário com um chicote para ele limpar se não é multado. Isto é de uma injustiça enorme. Portanto, Sr. Deputado, nós podemos mandar, nomeadamente até a informação que tentámos que fosse adotada no PEPAC, mas a prevenção e as áreas de pequena dimensão, apesar do agrupamento ser uma visão que nós, obviamente, que é o que queremos gestão agrupada o mais possível, mas temos que ir com tudo o que temos nesta guerra. É com paus, pedras e espingardas, não é só o que é fácil. Portanto, é difícil entrar no minifúndio? É. É difícil pôr estes modelos a funcionar lá? É. Mas temos que pôr o dinheiro onde ele é preciso. Isto é a nossa mensagem. Obviamente, ele está noutras áreas porque está lá de forma legal e fundamentada. Mas, porque é que não está mais nos sítios onde temos problemas?
Portanto, está a atribuir posso concluir, a responsabilidade das sucessivas políticas públicas e, portanto, a sucessivos governos ou algum governo especial?
Não. Eu, falando em instrumentos, até me perco nos governos, porque, falando nos instrumentos, porque estes instrumentos mudam menos do que propriamente, às vezes, os governos, falando de instrumentos financeiros, eu acho que continua a haver uma inadequação na utilização destes instrumentos para as necessidades que nós temos na região mais da propriedade mais difícil, que é do minifúndio. A responsabilidade não queria atribuir. Eu queria só deixar esta frase que disse, que continua a não existir uma adequação dos meios financeiros às áreas que nós consideramos mais importantes e mais, com mais necessidade de gestão. A responsabilidade, não sei quem, não sei, nomeadamente, de quem é. Nomeadamente, se calhar, é do Ministério, ou do Ministro.
Muito obrigado. Mais do que a percepção que temos, quer das imagens dos meios de comunicação social, quer quando percorremos o país real, as próprias estatísticas dão-nos uma dimensão preocupante deste problema. E só em 2025 arderam mais de 55.500 hectares de pinhal. E a pergunta é muito simples. Porquê é que arde tanto?
Sr. Deputado, em matéria nessa matéria dos fogos florestais, o Centro Pinos, obviamente, acompanha com preocupação, mas eu não tenho grande conhecimento, trabalho muito pouco, porque eu acho que uma coisa que me deixa, de certo, com alguma consternação, é que os fogos florestais ocorrem porque temos uma sociedade doente. E essa mesma sociedade é a sociedade que penaliza a floresta e os proprietários florestais. Sabemos que as árvores ainda não entram em autoignição, nem se imolam. É preciso alguém humano que crie o fogo. Ou algum fenómeno da natureza, como um raio, uma tempestade seca, ou uma infraestrutura que tenha energia que possa, por uma ocasião anormal, provocar uma ignição. Mas tirando essa fatia, que eu não sei de quanto é, tudo o resto é ou negligente ou criminoso. E a maior parte até dos criminosos é gente que é doente, faz parte da nossa sociedade. E nós andamos a floresta, a floresta, a floresta. Nós devíamos investir mais em estas pessoas serem controladas. Ou não sei, eu sou ignorante, como lhe disse, desta área, mas custa-me pensar. A floresta arde porque temos uma sociedade doente e porque temos condições perfeitas para ter fogos desta dimensão. Mas não têm que arder. Não temos que ter fogos. Portanto, eu acho que o nosso problema é um problema de... E a sociedade, esta sociedade, deveria compensar os proprietários e não recriminá-los para andar a limpar, como se fosse possível, andar a limpar uma área florestal todos os anos para cumprir a lei e a gastar dinheiro do seu próprio salário, porque muitos deles não têm dinheiro para gerir, para fazer este trabalho. Tudo somado, imagine uma floresta de pinheiro que demora 40 anos, o desgraçado está há 40 anos a pôr dinheiro no mielheiro para limpar a floresta, para não ser multado. Isto tem sentido, Sr. Deputado? Não tem nenhum sentido. Andamos aqui todos a perseguir coisas, muitas vezes, que não têm grande sentido. Eu, a minha opinião, não sei se no meio disto tudo que disse, devo ter respondido, mas, Sr. Deputado Alfredo Maia, peço desculpa, como já me conhece, já me perdoa, não é?
Muito obrigado. Bom, eu... levar-nos-ia seguramente a dois ou três seminários a discussão sobre a relação entre o número de ignições e a área ardida. E há um elemento, mas há um elemento fundamental que temos, é que não obstante o número de ignições ter vindo a diminuir significativamente, a verdade é que a área ardida é enorme e significa que cada ignição tem um efeito destrutivo, ou cada ocorrência tem um efeito destrutivo maior. Eu perguntava-lhe porquê é caro tanto, porque a verdade é que nós estamos perante uma paisagem, silvestre, que é muito preocupante, com povoamentos extensíssimos de pinhal e de eucalipto, as mais das vezes contíguos, não é? Que proporciona, sim, pergunto se isso proporciona ou não um potencial de área ardida muito maior.
Sim, Sr. Deputado, eu estou a seguir consigo este raciocínio e está bem. Obviamente, nós temos os proprietários descontentes, baixam os braços, abandonam. Se o Sr. Deputado for ver, nós temos menos ignições, mas a área abandonada tem crescido. talvez porque os proprietários também começam a não ter dinheiro no bolso para depositar nas suas áreas florestais. Portanto, o que eu penso é que estão reunidas cada vez melhores condições para que menos ignições provoquem cada vez mais danos. Pelo abandono, pelas condições e as alterações climáticas que estamos com que estamos a ser deparados, porque calor, vento, secura na material vegetal é pólvora. E árvores, ou melhor, árvores não, áreas completamente sem gestão, abandonadas, que também têm crescido, podemos perguntar porquê, mas já respondemos um pouco a isso, porque os proprietários não têm forma de aguentar os custos de gestão, vamos ter essas áreas cada vez mais com as mesmas ignições. Portanto, eu consigo, é o que eu penso na qualidade de ignorante nesta matéria.
Muito obrigado. Eu creio que tocou num aspecto fundamental, que é, de facto, o valor da floresta e, sobretudo, a expectativa que o proprietário e o produtor florestal têm de extrair valor dessa atividade. Eu pergunto-lhe concretamente, se, em geral, e portanto fora da época de incêndios, se a remuneração ao produtor é suficientemente justa para que ele mantenha a atividade.
A remuneração, o Sr. Deputado estava a referir no valor quando lhe compram os bens ou, por exemplo, resina, madeira de tratamento, qualquer tipo de bem. Eu diria, se há mercado, o produtor, como qualquer outro mercado, há momentos bons para vender, há momentos maus para vender. No nosso caso, a situação está-se a transformar numa situação de sempre bom, não fosse estas situações sobre oferta, porque o mercado é muito escasso e os operadores pagam o máximo que podem. Agora, o proprietário também tem que, ao vender, tentar vender aquilo que, de facto, dá algum mais valor. Por isso é que o Centro Pinos, nestas ações de demonstração, tentamos mostrar o valor da madeira de tratamento, que é muito alto, que é aquela pequena madeira que sai em desbastes, mais de menor dimensão, que tem um valor mais alto, muitas vezes, que até a da serração. Nós somos importadores deste tipo de madeira para o nosso mercado. Vem do Brasil madeira para tratar aqui. Portanto, o preço é um preço que, à partida, estaria ou deve estar num valor de mercado alto, porque não há. Portanto, quando não há, o valor de mercado é sempre bom. Agora, tirando estas situações conjunturais que falámos há pouco, eu considero que, se um produtor florestal, voltando para tentar lhe responder, gerir a sua área, tentar tirar o seu rendimento de uma forma eficiente, os valores de mercado que tem numa situação estruturalmente normal, nesta fileira, é bom.
Muito bem. A última questão, relativamente ao comércio da madeira em períodos de crise, de incêndios ou intempéries. Disse-nos há pouco que, quando há sobreabundância de madeira, a indústria baixa o preço, o intermediário baixa o preço e o produtor tem que se render. Mas a questão que eu lhe coloco é esta. Mas então, quando a indústria baixa o preço da matéria-prima que vai comprar, também baixa o preço ao produto final da sua atividade?
São informações que eu não sei se os clientes deles baixaram. A questão, eu quando me refiro mais, o preço reage mais rapidamente na pequena indústria. Falo mais da pequena indústria, nomeadamente serrações, que são muitas. Portanto, são estruturas pequenas, muito voláteis, em geral, são mais reativas. Podem, é um patrão, normalmente são coisas mais... têm um valor mais reativo. Mas mesmo que eles não baixem, mesmo que eu deem um sinal, porque agora aconteceu, e eu até fui confrontado com... As papeleiras e o aglomerado são mais consistentes, quer dizer, mas em situações de sobre-oferta no mercado, o que temos visto é que também há algumas reduções, mas não tão menos mais moderadas, mas nem sempre são muito reativos, do que eu sei. Mas não posso agora falar-lhe em valores, falo-se apenas de algumas dinâmicas que se vão conhecendo, mas é natural. Eu acho que é natural para todos, porque mas a indústria é que perde mais. A indústria tem futuro, quer viver no futuro. Mesmo baixando algum preço, de uma forma pontual, o que é que isso compensa se eu vou viver na penúria décadas a seguir? Isso é como eu costumo dizer, se me derem 5 doses para um almoço, eu não as consigo comer, não é? Mesmo que sejam baratas, não é? Mas depois, se me derem um copo de água o resto da semana, vou passar mal. Portanto, há momentos, e estas conjunturas nunca são um bom negócio para ninguém, nem para o país, para ninguém. Não conheço nenhum ator que, de facto, nesta digamos, nesta economia da Madeira, que para mim tenha algum ganho. Eles ficam desesperados com o futuro.
Muito obrigado. Agradeço a amabilidade das respostas.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sónia Fernandes. Faz favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais, Sr. Presidente do Centro Pinos, Dr. João Gonçalves, seja muito bem-vindo a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Agradeço a disponibilidade em nome do Grupo Parlamentar do PSD, sobretudo para partilhar connosco esta visão do Centro Pinos sobre matérias que consideramos relevantes para o apuramento dos factos e para uma melhor compreensão dos desafios que se colocam à floresta portuguesa. Ora, o que importa, na verdade, ao Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, a par do objeto primeiro desta comissão, que é o apurar-se os putativos negócios ou interesses económicos que estão aqui subjacentes a este fenómeno do fogo, é também compreender o que é que falha e porquê, para que possamos retirar conclusões e possamos, de alguma forma, adotar medidas, quer no âmbito da prevenção, quer no âmbito do combate aos incêndios rurais. Ora, como muito bem disse, o Centro Pinos tem uma missão que é de promover e valorizar o Pinhal Bravo, através da divulgação do conhecimento técnico e da sensibilização para a sua importância, quer ambiental, quer económica, quer social, e como tal, é evidente que não tem competência em matéria quer de prevenção, de gestão ou de combate ao fogo. Ainda assim, um conjunto de questões relacionadas com a atuação, com a área de atuação de Vossas Excelências, que consideramos relevantes e que pretendemos esclarecer. E é neste espírito, portanto, dito isto, é neste espírito que lhe dirigirei as questões que se seguem. Uma vez que o Centro Pinos reúne os principais agentes da fileira do Pinho, incluindo representantes da produção florestal, dos prestadores de serviços, das indústrias, da administração pública, do ensino superior e do setor financeiro, pergunto que balanço faz relativamente aos últimos anos das áreas ardidas, cuja composição florestal é composta por pinheiros, por comparação, a título de exemplo, com as áreas de eucaliptal.
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Nós normalmente acompanhamos muito a nossa área da Floresta de Pinheiro, portanto é aquela de facto que promovemos, embora nos importe, claro, a floresta como um todo. No que respeita à quantidade de área ardida de cada uma das espécies, eu sei que há oscilações, há anos em que arde mais pinhal, há anos arde mais eucaliptal. O fenómeno, no meu entender, é igual. O que muda é a geografia. O fogo também, quando está, vai por onde o que estiver arde. Pode haver, fala-se muito de que um arde melhor, outro arde, outro é mais perigoso ou não perigoso. A geografia do fogo é a parte física, acho eu. O triângulo do fogo é o calor, é a orientação do vento. E a parte física, sei pouco mais que isso. Agora, há anos eu sei, que acompanho, obviamente, em que ardem, por exemplo, este ano a área de eucaliptal é, sei lá, eventualmente o dobro da área de pinhal, por causa do fogo que ocorreu, que foi extinto esta semana, ali o fogo de Vozela, porque apanhou uma área onde havia mais presença desta espécie do que o pinhal, e ardeu mais eucalipto pinhal, mas amanhã pode ser numa área onde haja mais pinhal. Portanto, eu relativamente a isso não sei que andam por ali, mais ou menos, em equilíbrio, porque, e é o que é o que há arde. Quando tivermos um desequilíbrio muito grande entre a existência de áreas de pinheiro com a existência de áreas de eucalipto, se tivermos muito mais eucalipto e menos pinheiro, de certeza que vai arder mais eucalipto.
Muito interessante. Aliás, a perspectiva de quem defende
o dinheiro. E outra coisa, deputada, se me permite adicionar isto. Há bocado aquele slide que mostra a redução de cerca de 25% da área de Pinhal em 20 anos. Esta área de Pinhal reduziu-se por causa do fogo. É que o fogo, o Pinhal regenera por semente, portanto não rebenta de toiça. Portanto, quando deixa de haver semente, deixa de haver regeneração, desaparece a área de Pinhal. Se calhar há 20 anos, até se calhar podia haver arder mais o Pinhal, e há 30, não sei. Mas a nossa principal razão de redução da área de Pinhal é o fogo. Portanto, eu diria que, agora em termos de... Eu acho que devemos andar ali mais ou menos, depende de onde estamos.
Como estava a dizer, é muito interessante a vossa doutora opinião, que é sua, e portanto tão válida como qualquer outra, sobretudo por comparação e por confronto com os defensores da diabolização do eucalipto. Mas vamos avançar, por favor. Consta numa notícia de 2025, e sei que já respondeu, e peço-lhe que não entenda como uma reiteração ou um excesso, mas porque efetivamente tem de ficar a constar em ata. Consta, portanto, dessa notícia de 2025, uma publicação do próprio Centro Pinos, uma afirmação que não podemos deixar de referenciar, e cito: é recomendável evitar a colocação de madeira verde no mercado, de forma a facilitar a valorização possível da madeira resultante dos incêndios de 2025. Queremos, por favor, que explique exatamente o que significa esta afirmação e para que serve, afinal, a madeira queimada.
Nós fizemos esse apelo foi um apelo essencialmente dirigido ao Estado, ao ICNF e áreas que estão a ser geridas pelo ICNF, porque achámos que há que defender o proprietário. A nossa visão é que o proprietário tenha o mínimo de perda possível. Ora, estar a vender madeira verde no momento em que há excesso de madeira e que há proprietários com dificuldade em vender madeira queimada, temos que dar prioridade à madeira queimada porque ela se degrada. Enquanto a madeira verde está a ganhar valor, está a crescer. É o mealheiro, não é? Ela está a crescer, tem mais peso, vale mais. Portanto, essa foi a razão que o fizemos. Agora, porque em termos de utilização, Sra. Deputada, em termos de utilização, a madeira queimada, se for utilizada, nomeadamente o que lhe dá mais valor é a serração, num período até 6 meses, e às vezes até menos se pode degradar, mas eu diria que um período médio de 6 meses, se for utilizada nesse período, a madeira tem a mesma utilização, não tem qualquer, digamos, desvalorização em termos técnicos. Agora, normalmente os operadores não gostam muito, porque a madeira com a casca tem carvão, há risco de ter nós queimados, isso é mau, para as serras, o pó, os equipamentos têm mais desgaste, as máquinas de corte têm mais desgaste. Portanto, a própria madeira, o próprio facto de a ter que fazer nestas condições, já justificava alguma desvalorização, mas não é significativa. Se o mercado estiver ávido de madeira, quase não há desvalorização, mas há sempre algum sobrecusto na exploração de madeira queimada. Muitas vezes obriga ao próprio descasque da madeira para ser utilizada. A madeira, em geral, alguma tem que ser descascada porque a indústria que a consome não pode receber casca queimada. Por exemplo, o carvão é não branqueável, não há nenhum químico que branqueie carvão. Aquilo é... Portanto, e, por exemplo, imagino que eu estou a falar de papel. Um quilo de carvão numa máquina de papel pode dar um prejuízo de dezenas de toneladas de papel. Portanto, é a razão pela qual há que ter algum cuidado acrescido. Agora, a madeira pode servir os mesmos fins, desde que utilizada dentro da sua validade. Ao fim de determinado tempo, por exemplo, a madeira apodrece, é perecível. Com madeira podre, como devem calcular, não se podem fazer paletes, não se pode fazer aglomerados, não se pode fazer papel... Portanto, o limite é só esse.
Sr. Presidente, então podemos inferir das suas palavras que a indústria não deseja madeira queimada, porque, pelos vistos, nem as máquinas, não é? O corte... Não, não...
Ninguém. Isto baralha todos os atores. Os da máquina de corte têm que utilizar as máquinas em condições que não gostam. A indústria vê o seu futuro, como eu estava há bocado a falar, é igual. O que é que serve uma indústria que está a existir, que tem que existir e existe? É a indústria de capital intensivo para décadas ter um ano de sobre-oferta de madeira? Se ele tem que estar a consumir décadas de madeira? Então a floresta que o abastece já hoje é deficitária? O que é que eu vou ter a seguir? Não tem sentido. Porquê é que pomos a comida no frigorífico? É para utilizar depois, ao tempo, à medida que precisamos, não é? é um pouco... Este racional tem que ser desmontado, porque isto não tem sentido.
Tem que ser desmontado, exatamente.
O racional errado.
Exatamente.
Obrigado.
Pergunto se é do conhecimento de Vossa Excelência que algum ato de fogo posto possa estar associado, direto ou indiretamente, a interesses económicos ou atividades lesivas do interesse público.
Não, senhora deputada. Desconheço. Se conhecesse, fazia a denúncia às entidades competentes.
Claro. Muito obrigada. Considera que o nosso sistema ou as nossas políticas de gestão dos incêndios estão mais voltadas para o combate do que propriamente para a prevenção? E, se sim, pergunto se conhece as razões para que isso assim aconteça.
Sr. Deputado, desde 2017 houve uma ligeira viragem e aumentou-se um bocadinho mais o investimento na prevenção. Mas, se olhar, se recordar aquele slide que eu mostrei há pouco, nós ainda hoje não estamos a utilizar em prevenção aquilo que deveríamos utilizar. E aquilo que vem tarde. Portanto, a questão é, estamos de facto a gastar mais em prevenção, mas julgamos que é preciso investir mais em gestão e em prevenção e gestão, claro.
Então, nesta linha de raciocínio, de que é necessário prevenir e gerir melhor, também na vossa perspectiva, quais são os principais obstáculos, precisamente, a essa boa gestão e planeamento do território e da floresta que continuam a contribuir ou a acrescentar para a recorrência dos incêndios rurais?
O aumento da gestão pode diminuir, ajuda a diminuir o risco. Há condições em que nem com gestão nem sem gestão o fogo não faz distinção, depois de atingir determinado tipo de dimensões. Agora, o que nós consideramos é que uma floresta bem gerida é uma floresta sempre melhor, mais produtiva, que beneficia mais a sociedade. E nós consideramos que os apoios financeiros devem ser aproveitados e adequados às áreas com potencial produtivo. E a área do nosso país de maior potencial produtivo em termos de volumes é o norte, centro e norte litoral. Sabemos que o Alentejo e Algarve não é assim muito verdinho, não é? Não é preciso ser um especialista que se vê. A regeneração vegetal potente está no norte e centro, litoral, até à Galiza. Portanto, aí é que precisamos de intensificar a gestão. A floresta cresce mais, a vegetação cresce mais, a vegetação, quando digo, é invasora, é infestante. É preciso o proprietário investir mais, necessita de mais ajuda para a gestão. Gestão é prevenção. Portanto, eu acho que temos que nos preocupar e temos que olhar para a forma como, quando é que surgem os apoios, porque o que é que adianta eu dar um apoio no verão em pleno para fazer prevenção? Tenho que fazer prevenção o resto do ano. Temos que fazer gestão para estar preparados para, na altura pior, haver algum controle, nas áreas sensíveis, porque isto não se deve fazer em todo lado, não há dinheiro para isso, mas nas áreas mais sensíveis temos entidades que nos ajudam e que estudam esse tipo esse tipo de conhecimento para sabermos onde é que temos que dirigir, mas obviamente temos que ter instrumentos de apoio direcionados para onde é necessário, onde há regeneração vegetal forte. E daí termos apresentado esta figura e daí termos feito uma proposta ao PEPAC para que tal fosse considerado e não foi acolhido.
Volto a insistir neste aspecto muito interessante, sendo eu do Norte, e vamos dizer, a singularidade do nosso país é caracterizada por as pequenas parcelas, não é? Pequenas parcelas, portanto, e que são de múltiplos proprietários, muitas das vezes, ainda assim... Podemos dizer que este será um problema estrutural, que não é um problema, é característica, é a nossa singularidade, e não vamos poder retirar a propriedade a esta ou àquela pessoa. Estou a exceder o meu tempo, se calhar vou só concluir. Ainda assim, como apontaria que poderiam ser direcionados esses incentivos no âmbito da prevenção e no âmbito também da promoção, da boa gestão da parcela de cada proprietário? Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, nós achamos que esses incentivos para o pequeno proprietário têm que ser aplicações muito simples. Fizemos, porque existem já, e nomeadamente no PEPAC, instrumentos de apoio para fáceis, portanto, em que o proprietário diz o que tem, mostra a parcela, tem um apoio. Não pode, pode não ser muito, é ajudar o proprietário, estarmos com ele para fazer a gestão. Há um projeto, há um programa agora que teve bastante sucesso, que se chama Floresta Ativa, dirigido para os pequenos proprietários também, mas precisamos de mais, precisamos de consistência. Precisamos de garantir que estas pequenas parcelas, como disse, que são estruturais, precisamos também de apostar em agrupamento de gestão, não é preciso físico, é gestão, tipo uma associação entre proprietários, e eu acho que é esse o caminho. Não temos que nos conformar com a questão estrutural do minifúndio. Temos que tentar encontrar ferramentas de gestão que nos permita gerir o minifúndio de uma forma mais profissional e mais satisfatória e que responda melhor às necessidades, quer da economia florestal, da base florestal, que é da nossa sociedade. Eu acho que cumpre na nossa sociedade fazer esse bem para nós próprios, digamos assim.
Obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada aos senhores deputados. Está encerrada a primeira ronda. Vamos iniciar uma segunda ronda com tempos mais curtos e por inscrição de deputados. Tenho uma inscrição. Pergunto se mais algum senhor deputado pretende fazer inscrição. Não? Portanto, temos uma inscrição do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, que dispõe de 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas declarações ao longo desta audição, esclarecedoras. E eu, logo da intervenção inicial, retirei aqui um dado que já foi referido depois, posteriormente na intervenção da Sra. Deputada do PSD sobre a área que se perdeu do Pinheiro Bravo. Cerca de 27%, de acordo com o slide que a Cria apresentou. Também disse, ao longo da sua intervenção, que o pinheiro, para tirar algum rendimento, demorará cerca de 40 anos. Foi falado durante a intervenção. A minha questão é simples. Tendo em conta que aqueles 27% não ficou lá um buraco, porque continua a ser território nacional, haverá dados que indiquem... Porquê é que foi ocupado? Foi ocupado com outra espécie silvícola? Foi ocupado por imobiliário? Foi ocupado por parques fotovoltaicos? Haverá por trás desta área ardida interesses que não pertencem à fileira do Pinheiro, mas a outros interesses? Porque 27% deixou de ser Pinheiro e passou a ser certamente outra coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente, e mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua questão. 27% da área de Pinhal nos últimos 20 anos significa uma área imensa. Eu, obviamente, só queria só dar uma retificação antes de entrar por isto. O Pinheiro, aos 40 anos, é o corte final, o mais importante. Mas até aí, o Pinheiro pode dar varas de tratamento, resinagem e nos vastos intermédios também madeira. Mas essa é a grande receita do Pinheiro, e aos tais 40. Agora, nomeadamente à perda, porquê é que se perdeu? Os fósforos recorrentes, o Pinheiro já não há semente, o principal ocupação é o mato. O mato vai por ali, porque é natural, regenera sempre, o solo cobre-se sempre, menos no deserto. Aqui no nosso país o solo cobre-se rapidamente. O mato muitas vezes até impedimento há um mato dominante e há outras invasoras mais graves, o caso das acácias, o caso das áquias. Eu diria que a principal ocupação é para matos, porque são áreas, muitas vezes, o pinhal, como é uma espécie pioneira, está em áreas difíceis, com relevo marcado, e não é fácil alguém ter dinheiro para fazer um novo povoamento ou que se interesse por isso, porque eu vou baixar os braços. No caso da pergunta, concretamente, a ocupação por painéis, de certa forma, revolta-nos, não gostamos e ainda manifestamos regularmente contra projetos com painéis fotovoltaicos, desde que seja retirada a floresta para pôr painéis. Acho que isso é uma coisa que não se entende. Eu vou cortar uma floresta que já tem... Em alguns casos temos conhecimento de uma situação que até a floresta já tinha para aí 20 anos e foi para chapas, painéis. Mas continua a não ser significativa essa área, numa área tão extensa, a área dos painéis, não posso dizer que tenha sido, os eólicas também não, mas há alguma substituição de espécies? Há sempre. Há sempre alguma substituição de espécies. Aliás, se formos ver ao inventário florestal, há espécies que descem e há outras que sobem. Portanto, no território, as que sobem são as que ocupam os espaços que eram de outras. Portanto, isso existe, não lhe sei quantificar. Os inventários florestais têm mostrado esses dados, mas houve algumas espécies que ocuparam áreas que eram danos de pinhal, mas o principal cliente é o mato. E que é o principal cliente, diria eu, da ocupação dessas áreas. E é mau para todos, porque o mato, pronto, produz pasto para as abelhas, é também necessário como suporte de vida à fauna, que isto, mas na área florestal, mas produz menos do que poderia claramente uma área de pinhal, até para a sociedade, e não capta muito pouco carbono. Portanto, o nosso desejo é que haja suporte e apoios para repor pinhal nessas áreas. Para os proprietários, mais uma vez, os que já desistiram, voltarem a pôr as mãos na terra, não é? Mas...
Muito obrigada. Está encerrada então esta audição. Cabe-me agradecer ao Sr. Engenheiro João Gonçalves pela sua presença e pelas declarações que aqui prestou e as respostas que deixou aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigada e um resto de bom dia.
Nós é que agradecemos. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada.